ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 21 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal FMG desta quarta-feira, dia 12 de agosto de 2015. Contra o aumento, Defensoria Pública entra com nova ação civil pública para suspender o reajuste das tarifas de ônibus em vigor desde sábado. Quem faltar ganha menos. Proposta que corta salário de vereadores em caso de falta pode ser aprovada pela Câmara. Mudança no regimento também prevê redução do tempo de fala dos vereadores. E as Margaridas tomam Brasília. Marcha reúne mais de 70 mil mulheres na capital federal para defender direitos de mulheres do campo e da floresta. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Defensoria Pública vai à Justiça novamente para pedir a suspensão do aumento das tarifas de ônibus de Belo Horizonte. Desde sábado, usuários do transporte público pagam mais caro para circular na capital. A repórter Nayara Rodrigues tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Vinícius. Na ação civil pública, a Defensoria Pública amplia seus questionamentos sobre o aumento das tarifas no transporte público de Belo Horizonte e pede liminar para suspender o reajuste. A mudança da tarifa de R$ 3,10 para R$ 3,40 foi justificada por um estudo realizado pela empresa Ernst & Young, a pedido do SETRA, Sindicato das Empresas de Transportes, sem valor de auditoria. A ação solicita uma auditoria fiscal, contábil, econômica e financeira das contas das empresas de transporte e questiona vários aspectos apresentados nos estudos. Um deles é o argumento utilizado pelas empresas de que o MOV reduziu o número de pagantes no transporte público por não ter sido completamente implementado. A defensora Júnia Carvalho discorda dessa alegação.
Porque eles alegam, por exemplo, que o MOV não concretizou todas as etapas. E porque ele não concretizou todas as etapas, ele não deu o resultado que eles esperavam. Ao mesmo tempo, eles alegam que nas etapas que foram concretizadas, diminuiu o número de viagens. E a gente argumenta que, primeiro, se ele não concretizou inteiramente, foram quase 300 ônibus a menos que eles tiveram que comprar. Aquele ônibus, ele é mais caro. Então, se eles tiveram que comprar quase 300 ônibus a menos do que estava previsto no contrato, a gente questiona se efetivamente existe esse prejuízo.
A ação foi protocolada ontem às 8h40 da noite na 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e vai correr em primeira instância. Na última sexta-feira, a liminar que suspendia o aumento da tarifa foi cancelada por um procedimento jurídico do procurador sem avaliação do mérito do pedido. A defensora Júnia Carvalho questiona também a tramitação do pedido de aumento dentro da Prefeitura de Belo Horizonte por não ter passado pela avaliação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.
Uma das opções do município, se houver um desequilíbrio econômico-financeiro, e esse desequilíbrio econômico-financeiro pode ser inclusive a favor da população para baixar essa tarifa, se houver mesmo um desequilíbrio econômico-financeiro, uma das opções do município é indenizar. Será que o município de Belo Horizonte indenizaria sem fazer uma perícia fiscal e contábil? Se ela não indenizaria sem fazer uma perícia fiscal e contábil, por que é que ela autoriza um aumento da tarifa sem fazer uma perícia fiscal e contábil?
Apesar de não haver prazo para que o juiz avalie a ação, a defensora pública, Júnia Carvalho, afirmou acreditar na independência do jurídico. A integrante do movimento Passe Livre, BH, Fábio Andrade, reforça que não há prejuízo nas empresas de ônibus e é necessária uma auditoria das empresas de transporte.
Esse aumento, além de tudo, se mostra ilegal, sendo o segundo do ano, com a justificativa de prejuízo dos empresários de ônibus. Como todos nós sabemos, os empresários não estão no prejuízo e o MOV não pode ser usado como culpa, porque além de ser mais lucrativo, reduzindo os funcionários e linhas, foi usado como justificativa para o aumento de preço. Desde 2013, diversos movimentos vêm lutando para que as empresas de ônibus abram suas planilhas para uma auditoria. Esse estudo do CETRA e da Ernst & Young não tem embasamento nenhum.
Hoje, o Tarifa Zero e o movimento Passe Livre vão fazer um ato contra o aumento da tarifa com concentração na Praça 7 a partir das 5 horas. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Naira Rodrigues, pelas informações. O regimento interno da Câmara de Belo Horizonte pode ser alterado. A proposta de autoria da mesa diretora está sendo debatida em reunião extraordinária nesta quarta-feira. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse tema é a repórter Paula Dornelas. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. Entre as propostas de alteração no regimento interno da Câmara Municipal, há algumas mudanças relativas à ausência dos parlamentares nas reuniões plenárias. O projeto prevê a geração de relatório individualizado de frequência em até 2 dias úteis após a realização de cada reunião, o desconto no salário do vereador que faltar mais da metade das sessões sem justificativa e a perda da vaga em comissões para o parlamentar que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas. O regimento interno da Câmara Municipal estabelece as regras de funcionamento da Casa. A proposta de alteração do documento tem a autoria da mesa diretora e tramita na forma de projeto de resolução 1629 de 2015. Segundo o vice-presidente da mesa, o vereador Henrique Braga, do PSDB, o projeto tem o objetivo de desenvolver e ampliar a produtividade do trabalho parlamentar.
Nós estamos com esse projeto, com essa proposição de mudança, baseado no desenvolvimento mais do trabalho parlamentar. Uma das propostas de mudança é passar a cortar o ponto de quem não comparece à sessão plenária. Porque ultimamente está muito difícil agilizar os trabalhos. O pessoal da oposição tem, de uma certa forma, até brincado com o regimento interno. E a alteração ela vai trazer mais produtividade, tendo em vista que nós temos mais de 500 projetos na fila para votação. A nossa expectativa é que limpe a pauta e que possa também agilizar na mudança do regimento interno.
Na avaliação do líder de governo, o vereador Preto, do DEM, o novo regimento precisa garantir que os vereadores trabalhem mais.
Eu, particularmente, acho que não deveríamos nem ter chegado ao ponto que está chegando agora com relação à modificação do regimento interno, porque nós temos apenas 10 sessões plenárias, né, que começam às 15 horas, que está tendo o hábito aqui de vereador chegar às 15, na hora que eu tá 15h40 já não tem mais ninguém. Mas isso é obrigação do vereador ficar ouvindo, ele foi eleito para isso. Todo trabalhador, ele começa a trabalhar por volta das 8 horas, para por volta de 11h30, meio-dia, e volta depois 2 horas e vai até 6, ele trabalha 8 horas por dia. E a Câmara Municipal, eu acho que nós deveríamos trabalhar pelo menos, no mínimo, às 6 horas, coisa que não estão acontecendo.
Além das mudanças relacionadas à presença dos vereadores nas sessões plenárias, o projeto contempla alterações no tempo de uso da palavra e em questões de ordem, que são as dúvidas que os parlamentares podem ter durante a reunião sobre algum aspecto dos trabalhos legislativos. De acordo com o texto do projeto de resolução, a questão de ordem deve ser formulada de forma objetiva e cada vereador só pode apresentar uma questão por cada fase da reunião. A justificativa para a alteração desses pontos é facilitar a votação das proposições em pauta. Entretanto, a proposta de alteração do regimento interno da Câmara Municipal tem gerado divergências. Para o vereador Arnaldo Godoy, do PT, o projeto é antidemocrático e pode reduzir o espaço de debate.
Essa proposta, ela é absolutamente antidemocrática. E o que a mudança de regimento está propondo é reduzir o espaço do debate, apreciar os projetos vindos do governo com muita rapidez, sem a qualidade dessas discussões. A oposição é constituída, né, por 6 vereadores. Se os projetos do governo e projetos de vereadores não são apreciados, a responsabilidade é da base do governo, que não comparece, que não vem. Não é a oposição que está travando os trabalhos. Então, se os vereadores não comparecem, e vai virar o quê? Uma escolinha que tem que fazer chamada para apresentar os vereadores?
O projeto de resolução 1629 de 2015, que propõe alterações no regimento interno da Câmara Municipal, está sendo debatido agora em reunião extraordinária do plenário. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paulo Dornelas, pelas informações. E o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. O texto estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do próximo ano, que prevê receitas e despesas da Prefeitura da capital. A sanção está publicada no Diário Oficial do município de hoje. Nível das águas do sistema Paraopeba cai a 31% de sua capacidade nesta quarta-feira. Entre os reservatórios que compõem o sistema, Rio Manso tem 41,1% da capacidade, contra 41,9% ontem. Vargem das Flores também teve redução de 31,4% para 31,3%. E Serra Azul se manteve estável em 12,8%.
Dentro da UFMG.
Hoje é o último dia para registro acadêmico presencial dos calouros. O procedimento deve ser feito por estudantes que foram selecionados na segunda edição do SISU e aqueles que foram aprovados no vestibular dos cursos de habilidades específicas. O local para fazer o procedimento é o Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha. As instruções e os horários em que cada candidato deve comparecer à universidade estão disponíveis no site www.fmg.br/sisu para os convocados por meio do Sistema de Seleção Unificada e www.fmg.br/drca para os que entraram via vestibular. Os veteranos da graduação do UFMG também têm somente as 23h59 de hoje para fazer a matrícula. O procedimento deve ser feito por meio do sistema SIGA. O resultado dessa primeira fase da matrícula vai ser divulgado no dia 16 de agosto. Já a segunda fase, ou seja, o requerimento da inclusão de novas atividades, vai ocorrer nos dias 18 e 19. Informações sobre a matrícula podem ser obtidas pelo site www.fmg.br ou pelo aplicativo Viver UFMG, disponível para Android ou iOS. Lista dos inscritos no ENAD já pode ser consultada no portal do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. No caso da UFMG, essa etapa contempla estudantes dos cursos de administração, tanto de Belo Horizonte quanto de Montes Claros, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Design, Direito, além de Psicologia, Relações Econômicas Internacionais e Turismo. Os alunos dessas graduações, com previsão de colar grau no segundo semestre deste ano ou primeiro semestre de 2016 e que não tiverem inscritos no exame, devem entrar em contato com o colegiado. Consulte a lista do ENAD em www.inep.gov.br.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro, com reflexos na Rio Grande do Norte. Já no sentido centro, o trânsito é intenso ali na Rio Grande do Norte. Na Raja Gabaglia, trânsito intenso também no cruzamento com a contorno, porém está fluindo bem, segundo a BH Trans. Nos outros pontos da cidade, há trânsito bom, um pouco mais movimentado na Avenida Amazonas, entre a contorno e Barbacena, e também próximo ao terminal JK. Agora meio-dia e 44, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, Câmara dos Deputados aprova primeiro item da pauta bomba.
Jornal UFMG.
Você sabia que a UFMG permite o uso de nome social por travestis e transexuais? Nome social é aquele escolhido pela pessoa para ser identificada, diferente do nome civil, que é o que aparece em documentos oficiais como a certidão de nascimento. Ser reconhecido pelo nome social em chamadas, registro de biblioteca e até no Moodle é um direito. Apoio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Política.
Câmara dos Deputados conclui a aprovação do primeiro item da pauta bomba em primeiro turno. Foi aprovada a vinculação do subsídio de advogados públicos, delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil e procuradores municipais ao dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas carreiras vão poder receber até 90,25% do subsídio de ministros do STF. A proposta de emenda à Constituição pode gerar impactos de R$2,4 bilhões ao orçamento. O líder do PSC no Senado, Eduardo Amorim, do Sergipe, anunciou a saída do partido da base aliada do governo Dilma. Segundo o senador, o país vive um momento difícil e o partido tomou a decisão baseado em ações do governo que considera equivocadas. O PSC tem apenas um senador e 13 deputados na Câmara. Na última semana, PDT e PTB anunciaram a saída da base do governo. A presidenta Dilma Rousseff afirmou ter grande interesse em discutir os itens da chamada Agenda Brasil, conjunto de 27 propostas apresentadas pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Entre os itens estão a implantação do Imposto sobre Grandes Fortunas, a cobrança de atendimento no SUS para pessoas de alta renda, a revisão do marco de áreas indígenas e ampliar a idade mínima para a aposentadoria. Em outra frente para reduzir a crise política, na manhã de hoje, o ex-presidente Lula se encontrou com líderes do PMDB, como o próprio Renan Calheiros e o vice-presidente Michel Temer.
Meio Ambiente.
E na coluna de Meio Ambiente de hoje, nós vamos reprisar uma crônica do coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, sobre a cultura do desperdício.
Nada melhor do que um contexto de crise para nos dar a sensação de que a vida muda, que a história anda e precisa ser mudada. A crise nos faz importantes, pois fazemos parte dela e passamos a ser ouvidos. A crise está nas ruas, na academia, na política. E por isso a democracia tem valor. Ela nos tira da zona de conforto, do esperar acontecer, e nos obriga a pensar e refletir sobre o porquê de chegarmos a esse ponto e como agir. A crise nos tira a certeza que julgávamos ser absolutas e nos precipita no voo. O voo nos leva a buscar novas referências e novos caminhos. Não chegamos à escassez hídrica por acaso, mas por um caminho que a nossa cultura construiu. A nossa cultura, elaborada socialmente e perpetuada através da reprodução do conhecimento, nos levou a pensar e agir sobre o ambiente de forma arrogante e prepotente. Nos posicionamos acima de todas as espécies, da biodiversidade, do planeta e até da própria vida. Fizemos do planeta Terra uma grande oportunidade de negócio e resolvemos consumi-lo como forma de geração de riqueza. Esquecemos que a maior riqueza do planeta é a própria vida. E nem mesmo poupamos os da nossa espécie. Matamos e violentamos até os nossos próprios irmãos. Nossos rios não ficaram imunes a esse processo de destruição coletiva. Eles estão morrendo de sede, pois não têm água. Antes, eles nos alimentavam, hoje morrem de sede. Mas a crise é uma escola e nos ensina. Nesse contexto, descobrimos que as empresas de saneamento não produzem água, mas apenas tratam e distribuem o que captam dos nossos mananciais. Que esses mananciais dependem de sistemas naturais complexos que requerem áreas de recarga, solo permeável, áreas de proteção, vegetação e nascentes para se manterem vivos. Ao longo da nossa história, geramos uma cultura de degradação e morte lenta dos rios. E assim passamos a despejar esgotos domésticos, efluentes industriais, minerários para dentro dos cursos d'água. As nascentes, elas foram degradadas, aterradas, enterradas e córregos deixaram de ser perenes para se tornarem intermitentes. Com isso, os afluentes deixam de alimentar o Rio das Velhas, que, como outros, deixam de alimentar o São Francisco. Assim, os rios se vão, tornando-se um cemitério de rios mortos. A crise nos ensina que a degradação não é um conceito, mas uma instituição, pois nossa cultura legitima e reforça esse modelo com o argumento do crescimento a qualquer preço. A escassez não é somente hídrica, ela também é ética, política, de falta de compromisso com a questão ambiental, com a justiça social e com as gerações futuras. Portanto, há muito projeto Manuelzão defende que as mudanças necessárias e fundamentais tem que vir através da cultura, de uma cultura que seja permeável à água e comprometida com a vida. Uma cultura que entenda cada nascente como expressão do nascimento da vida e da necessidade de preservação, que torne as cidades permeáveis, deixando os rios existirem e seguir seu caminho natural sem poluição. Que preservar e não poluir seja a preocupação básica e fundamental de qualquer empreendimento. Que poupar anteceda em muito o consumir. Que a responsabilidade com a vida se torne o compromisso maior e essencial da sociedade. Infelizmente, a nossa atual cultura é da escassez, que representa o fim de um modelo. Continuar a reproduzi-lo é levar um processo à exaustão total, da qual, com certeza, não teremos salvação. A crise só não pode nos privar de futuro, pois nela também há oportunidades que, ao invés de procurar rever conceitos, querem apenas vender soluções simplificadas do mesmo, repetindo modelos e não pensando o novo. A crise tem que ser uma ponte para a mudança e não para o precipício. Nela, os prejuízos são socializados. Assim, apesar da escassez da água, da energia e do ambiente, o lucro não cessa. A mudança de modelo não é discutida e é possível aumentar as tarifas, garantir os lucros do capital, socializar a má gestão dos serviços e do modelo ambiental, seguindo a expressão símbolo do liberalismo econômico, laissez-faire, laissez-aller e laissez-passer, que significa literalmente deixar fazer, deixar ir e deixar passar.
A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir novamente essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 52, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, estudo apresenta condições de trabalho de enfermeiros em Minas e no Brasil.
Jornal UFMG.
Link Sonoro. Um link para a produção musical no Brasil e no mundo. Toda sexta-feira, às 11 da noite, com reprise no sábado, às 8 da noite. Link Sonoro você só ouve aqui. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 53.
Saúde.
Profissionais de enfermagem reclamam de baixos salários e carga horária de trabalho excessiva. Dos cerca de 1 milhão e 800 mil profissionais do país, 77% têm formação como técnico e auxiliar e 23% têm graduação. Essas são algumas das constatações de um amplo estudo que investigou aspectos da formação profissional e das condições de trabalho em Minas e no Brasil e apresentado ontem na Assembleia Legislativa. Projetos de lei em tramitação na Assembleia e no Senado buscam limitar a carga horária de trabalho desses profissionais. Os detalhes com Guilherme Coura.
7 em cada 10 enfermeiros de Minas se queixam de desgaste no ambiente de trabalho. Eles apontam falta de infraestrutura e segurança como alguns dos entraves para a prestação de serviço à população. Para se ter uma ideia, entre trabalhadores do setor público, 32,1% avaliam as condições de trabalho como regular ou péssima. Já no setor filantrópico, esse índice cai para 19,8%. E no setor privado, apenas 7,3% estão descontentes. Essas são as principais constatações do estudo Perfil da Enfermagem no Brasil, considerado o mais amplo levantamento feito sobre uma categoria profissional, realizado pela Fiocruz a pedido do Conselho Federal de Enfermagem e apresentado nesta terça-feira na Assembleia Legislativa de Minas. O estudo também mapeou a formação dos profissionais. Em Minas, dos 160 mil trabalhadores da área, 74,7% são técnicos ou auxiliares de enfermagem. 25,3% são graduados, percentuais similares ao quadro nacional, onde 77% de 1 milhão e 800 mil profissionais são técnicos ou auxiliares, e 23% graduados. Na avaliação da coordenadora geral do estudo pela Fiocruz, Maria Helena Machado, que detalhou os números em encontro na Assembleia, o ideal seria uma proporção mais equilibrada entre técnicos, auxiliares e enfermeiros.
Um quarto da força de trabalho da enfermagem no Estado é composta de enfermeiros. Isso é melhor, é um pouco melhor, mas não dá para dizer que Minas Gerais está de parabéns. Não tem nenhum Estado do Brasil que tenha uma composição minimamente adequada à assistência que o Brasil precisava ter. Não teria nenhum problema, mas do ponto de vista formativo, não é bom imaginar uma situação dessa. Deveria termos um índice mais equilibrado entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
A vice-diretora da Escola de Enfermagem da UFMG, Sônia Maria Moraes, avalia que o ensino privado, responsável por formar 67% dos profissionais de enfermagem em Minas, não tem focado tanto em pesquisa e extensão como as universidades públicas. Para ela, isso impacta na formação dos enfermeiros.
A universidade pública, às vezes, ela exige um quantitativo maior de horas da permanência do aluno no ensino, porque muitas das nossas disciplinas, o aluno ele faz em horários manhã, tarde, e concentrando uma carga também de pesquisa, extensão. E a universidade privada, ela não tem esse tipo de perspectiva e de abordagem. Então, o aluno comparece às aulas e tudo mais, e tem aquela carga horária, mas esse incentivo à formação na área de pesquisa, isso é muito mais das instituições públicas.
Pesquisa mostra ainda que mais da metade dos profissionais da enfermagem em Minas trabalha de 31 a 60 horas por semana. Os profissionais e as entidades da classe reivindicam uma carga horária limite de 30 horas. No Senado, o PL 2295/2000, que regulamenta a jornada nacionalmente, está pronto para ir a plenário. Já na Assembleia, o projeto 691/2015, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem na rede hospitalar pública do Estado, ainda aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Na avaliação do presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Marcos Rúbio, a pesquisa evidencia uma condição de trabalho precária que acaba refletindo no atendimento à população.
Hoje, o nosso grande vilão, e foi deixado bem claro aí na pesquisa, é a desvalorização profissional. E para piorar essa situação, ela vem acompanhada da sobrecarga de trabalho, da carga horária excessiva, das condições inadequadas de trabalho, precarização dos serviços de saúde e outras mazelas. Essa desvalorização prejudica diretamente, senhores, a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem, que por sua vez prejudica também a qualidade da assistência de enfermagem prestada à sociedade.
Com relação à remuneração, a categoria cobra ainda a aprovação de outro projeto de lei em tramitação na Assembleia, que estabelece o piso estadual da categoria de R$ 2.525 a R$ 5.450, dependendo da formação. Pela pesquisa da Fiocruz, cerca de 22% dos profissionais se enquadram na condição de subsalário, ou seja, recebe até R$ 1.000 mensais. Repórter Guilherme Coura.
A pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil foi realizada pela Fundação Oswaldo Cruz em metade dos municípios brasileiros, os 26 estados e do Distrito Federal. Foram ouvidos técnicos, auxiliares e enfermeiros graduados. No dia 27, conselhos regionais de enfermagem de todo o país participam de uma oficina em Brasília com o objetivo de elaborar propostas para a construção de uma política conjunta a ser apresentada ao Ministério da Saúde. O FMG faz balanço dos 30 anos de ações de enfrentamento à AIDS por meio do Centro de Treinamento e Referência de Doenças Infecciosas e Parasitárias. A repórter Maria Dulce Miranda acompanha um evento sobre o tema, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Durante a coletiva sobre os 30 anos de enfrentamento da AIDS na Faculdade de Medicina da UFMG, o secretário-geral da ONU, professor da UFMG, traçaram o histórico e fizeram panorama para os próximos anos. O secretário-geral adjunto da ONU, diretor executivo adjunto do Programa Conjuntos das Nações Unidas à AIDS, Luiz Loures, destacou que apesar dos primeiros casos da doença terem sido registrados na década de 1980, parece que a AIDS está chegando ao fim e a doença deve ser erradicada até 2030 com os conhecimentos científicos de hoje.
Nossa América Latina e o Brasil, inclusive, O desafio persiste e a epidemia continua crescendo, principalmente entre homossexuais masculinos jovens, que não vira a epidemia que nós vimos há 30 anos atrás. É um quadro diverso, onde, sem dúvida, nós temos instrumentos hoje para levar essa epidemia até o fim, para terminar a epidemia de AIDS até 2030, mas para chegar lá nós temos que remover alguns fatores que não são mais associados ao vírus da AIDS. São os fatores que, na verdade, têm facilitado o crescimento da epidemia desde o começo, como discriminação, como estigma e, de uma forma fundamental, a situação da mulher na sociedade.
Nas últimas 3 décadas, desde o início da AIDS, muita coisa mudou e agora existe prevenção e tratamento para a doença. Para se ter uma ideia, em 2014, cerca de 2 milhões de pessoas foram infectadas. Em 2000, foram mais de 3 milhões. Portador da AIDS há 30 anos, o aposentado Floriano Leite conta como foi descobrir que tinha doença.
Eu morava em Brasília na época, um médico amigo meu, ele não quis pedir o exame de AIDS, ele fez um check-up completo. E chegou a dizer para mim, eu não vou te pedir um exame de AIDS, porque se der positivo eu não sei o que, eu vou fazer com você. Aí eu acabei, mais à frente, encontrando um médico que teve coragem de pedir o exame. Já existia um exame, era feito em São Paulo, eu estava aqui, mandei procurar a universidade e eu vim. Aí foi estudado pela psicologia, e aí, assim, era aquele pânico, né? Nossa, eu estou com essa coisa que tá, que tem esse peso todo.
Além do Floriano, atualmente mais de 6 mil pessoas vivendo com o vírus estão em acompanhamento realizado por docentes da UFMG e profissionais de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Em 1985, a UFMG criou um setor no Serviço de Doenças Infecciosas, no ambulatório do Hospital das Clínicas, uma das pioneiras no país. 6 anos depois, o ambulatório foi integrado ao Centro de Treinamento e Referência de Doenças Infecciosas e Parasitárias. O fundador do ambulatório, professor Disseu Greco, relata as contribuições científicas.
É muita coisa só daqui, inclusive principalmente aqui como lugar de ensino, trabalhos mais diversos, fez mestrado, doutorado. A primeira vacina foi feita tentativa contra a HIV foi feita aqui. Aqui tem um grupo grande que trabalha com homossexuais masculinos, que é o Projeto Horizonte, que está aqui desde 94. A AIDS pediátrica, bem estruturada dentro desse serviço, diminuiu muito a transmissão no materno encefálico. Então tem vários pequenos, como se fossem tijolinhos.
Para dar continuidade às comemorações dos 30 anos de enfrentamento da AIDS na Faculdade de Medicina e no Hospital das Clínicas da UFMG, uma reunião para avaliar as 3 décadas e dar uma perspectiva para os próximos anos está marcada para hoje, às 7 da noite, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, no Campo Saúde. Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações.
Cidadania.
Mais de 300 trabalhadoras rurais de Minas Gerais participam da Marcha das Margaridas, que vai ser encerrada hoje em Brasília, no encontro entre mais de 70 mil mulheres do campo e a presidenta Dilma Rousseff. Reunidas no estádio Mané Garrincha, a expectativa das manifestantes que levantam as bandeiras da sustentabilidade, segurança alimentar e democracia é que Dilma anuncie compromissos políticos e responda às questões centrais da pauta. É o que afirma a quilombola de Ouro Verde de Minas, Maria Alves Souza, diretora de Políticas Sociais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais.
A gente já entregou uma pauta para a presidenta Dilma 40 e poucos dias atrás e hoje a gente já está em marcha em Brasília, né? A gente vai retornar às planadas dos ministérios, aqui para o ginásio Mané Garrincha, onde a presidenta virá aqui dar um retorno político da nossa pauta. Nós estamos lutando contra todo e qualquer tipo de violência. A condição de comercialização e a condição legal de produzir agroecologicamente, né? E tendo como, inclusive, a discussão do acesso à água como uma questão universal para a garantia da soberania das mulheres. Enfim, o direito das mulheres à propriedade.
A Marcha das Margaridas é organizada pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e conta com a participação de 2 federações e 11 entidades parceiras. E E a pré-conferência de políticas para as mulheres da Regional Centro-Sul vai ser realizada hoje a partir de 14h, daqui a pouquinho, no auditório do Centro Universitário UNA. Os participantes vão discutir as políticas públicas de igualdade para as mulheres e eleger as delegadas que vão representar a região na conferência municipal marcada para os dias 4 e 5 de setembro na Câmara Municipal. Agora 1h05, termina aqui o Jornal FMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Naera Rodrigues, Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda e Paula Dornelas, edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa.